Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, bom dia para você que acompanha a programação da Rádio Brasil de Fato e de emissoras parceiras de todas as partes do Brasil. Eu sou o Gabriel Carriconde, falo direto de Curitiba, aonde que há 375 dias a vigília Lula Livre resiste contra a prisão política do ex-presidente Lula a menos de 100 metros da Superintendência da Polícia Federal no bairro Santa Cândida, em Curitiba, onde o ex-presidente encontra-se preso sem provas. E na edição desta terça-feira, a Rede Lula Livre transmite em primeira mão o terceiro capítulo da série especial Um Ano por Lula Livre, Por que Prender o Maior Líder Popular da História do Brasil. Esta série é uma produção da Rede Lula Livre em parceria com a Rádio Brasil de Fato e a Frente Brasil Popular. Lembrando que se você quiser ouvir a Rede Lula Livre, além de diversas rádios parceiras pelo Brasil, também você pode ouvi-la pelo nosso site, é www.brasildefato.com.br, ou também pelo seu celular com o aplicativo da Rádio Brasil de Fato lá na Play Store. O nome do nosso app é Rádio Brasil de Fato. E lembrando, se você acabar perdendo alguma parte desta edição e você quiser ouvi-la na íntegra, você pode acessar o nosso site e baixar o programa assim que acabar o programa. Então, aumenta o som do seu rádio, ou do seu celular, ou do seu computador, porque a Rede Lula Livre desta terça-feira, 16 de abril, está só começando. E antes de começarmos com o terceiro capítulo da nossa série, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente Lula, dado pela resistência que permanece há mais de um ano na vigília Lula Livre por democracia e justiça para o ex-presidente.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
A série especial Um Ano por Lula Livre, Por que Prender o Maior Líder Popular da História do Brasil, apresenta no programa de hoje o terceiro episódio de uma série de 5 para relembrar os principais acontecimentos políticos dos últimos anos no Brasil que levaram à prisão do ex-presidente Lula em 2018. Neste terceiro capítulo, a resistência em frente à Polícia Federal em Curitiba e o início da vigília Lula Livre são alguns dos fatos relembrados deste mais de um ano de resistência por liberdade para o ex-presidente Lula. Você fica então agora com o terceiro episódio da série Um Ano por Lula Livre.
Você ouve agora a série especial Um Ano por Lula Livre. Por que prenderam o maior líder popular do Brasil?
Os primeiros dias após a prisão de Lula foram marcados por muita resistência e solidariedade ao ex-presidente. Milhares de pessoas de todas as partes do Brasil e do mundo vieram a Curitiba e fizeram do até então pacato bairro Santa Cândida uma grande reunião em defesa da democracia e dos direitos de Lula. A uma quadra do prédio da Polícia Federal se formava o acampamento Lula Livre. E o encontro entre duas ruas foi batizado de Praça Olga Benário. Manifestantes de diferentes partes do Paraná, do Brasil e do mundo deixaram suas casas para prestar solidariedade a Lula. Logo nos primeiros dias após a prisão do ex-presidente, mais de 800 pessoas estavam acampadas de forma permanente aos arredores da Polícia Federal. Os manifestantes contavam com a solidariedade dos vizinhos para manter a resistência, como da moradora do bairro Santa Cândida, Regiane do Carmo Santos.
Minha casa é uma festa, é como se fosse um churrasco, assim, sabe quando você faz aquele churrasco final de semana e convida seus amigos, sua família? Pessoas que pensam como eu, pessoas que são contra a injustiça, pessoas que são contra a prisão do Lula.
E os manifestantes aumentavam dia após dia. E também encaravam as dificuldades e a repressão por parte do Estado de grupos de extrema direita. A Prefeitura de Curitiba, por exemplo, buscava ao máximo proibir que os manifestantes pudessem permanecer perto da Polícia Federal. Logo nos primeiros dias de vigília, o desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, do Tribunal de Justiça do Paraná, impunha uma série de restrições às manifestações de militantes favoráveis ao ex-presidente Lula na área próxima ao prédio da Polícia Federal, onde o petista estava preso. Em decisão liminar, o desembargador determinava que os militantes só poderiam se reunir no local em sábados e domingos, em encontros com duração máxima de 6 horas, com eventos tendo início antes das 9 da manhã até às 7 da noite. Mas apesar das agressões do judiciário e da direita, o campamento se organizava para ficar até a soltura do ex-presidente. Uma cozinha coletiva era montada, creches e espaços de comunicação também eram construídos. E as primeiras saudações de bom dia, boa tarde, boa noite eram dados para Lula, o que se transformaria em um marco para a resistência contra a prisão do ex-presidente.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Em mais de um momento, a resistência a favor de Lula também foi brutalmente atacada por grupos de extrema-direita. Menos de um mês após a prisão do ex-presidente, o delegado da Polícia Federal, Gastão Schaefer Neto, atacou a mobilização que acontecia na Praça Olga Benário e quebrava os equipamentos de som enquanto os manifestantes desejavam um bom dia Lula. Na madrugada do dia 28 de abril de 2018, o acampamento Marisa Letícia, a cerca de 1 quilômetro da Polícia Federal, era alvo de tiros e uma pessoa era atingida por balas. O acampamento voltava a ser atacado em junho daquele ano, mas ninguém ficou ferido. Os manifestantes a favor de Lula protestavam contra os violentos ataques.
Covardia com tiro não dá! 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 Covardia com tiro não dá!
Mas apesar de todos os desafios, a solidariedade e o desejo por democracia abasteciam a resistência de quem estava lá. O apoio de diferentes religiões expressado em cerimônias ecumênicas, realizadas todas as semanas, também alimentavam a fé e a esperança por justiça.
Eu quero rezar nesse momento por todos aqueles que estão aqui e que não estão fazendo violência, mas estão fazendo fé e obra junto. Amor, justiça com palavras. Então, por todas essas pessoas, nós vamos rezar agora.
Senhor, escutai a nossa fé. Para anunciar o seu
amor,
que se enviou e que se consagrou. Para anunciar o seu amor.
As visitas ao presidente Lula na superintendência da Polícia Federal foram primeiramente proibidas pela juíza de execuções penais Carolina Lebos. Depois de liberadas, as visitas ao petista e também ao acampamento Lula Livre se transformavam em um marco de apoio e solidariedade a Lula. Personalidades como Frei Beto, Bela Gil, Chico Buarque, Martinho da Vila e o ator Rúlio Diano, estrela do filme Máquina Mortífera, Danny Glover, foram algumas pessoas que passaram pelo bairro Santa Cruz. Após ser impedido de ver Lula, o argentino Adolfo Pérez Esquivel, vencedor do Prêmio Nobel da Paz, também conseguia visitar o amigo.
Para mim, Lula é um preso político. É um preso político que tratam de evitar que se presente a eleições. No, y esto es grave para la democracia, no solo de Brasil, sino de toda la América Latina.
Artistas como a cantora Ana Canhas também foram até o local prestar solidariedade a Lula e levar arte e cultura para os manifestantes.
Me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona de um bordão. Estrela fria.
Além de artistas, políticos, autoridades, chefes de Estado também iam a Curitiba para conversar com Lula e transformavam a capital paranaense em uma espécie de Itamaraty paralelo. O ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, foi um desses exemplos.
Bom ânimo, uns quilos a menos e com muitos livros, e preocupado com o destino do Brasil e da nossa América.
A prisão de Lula também fez com que Curitiba protagonizasse outro momento histórico. Pela primeira vez na história, 7 centrais sindicais de todo o país concentraram na capital paranaense um ato unificado do dia 1º de maio, data que marca o Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Milhares de pessoas de todo o Brasil vieram a Curitiba participar da mobilização, que contava com shows dos cantores Flávio Renegado, Ana Canhas e Beth Carvalho. O dia 1º de maio também marcou o início de outra ação de mobilização e defesa de Lula. Nesta data, foi ao ar pela primeira vez a rede Lula Livre, programa diário produzido pelo jornal Brasil de Fato e reproduzido por diversas rádios pelo Brasil. A primeira transmissão da rede Lula Livre contava com a parceria da Associação Mundial de Rádios Comunitárias e era apresentada também em espanhol para países da América Latina. O programa começava a ser transmitido pela internet a partir da Casa da Democracia, um espaço a 2 quadras da Polícia Federal que reunia mais de 50 veículos de comunicação alternativa e popular em defesa do ex-presidente Lula.
Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Desde então, a Rede Lula Livre se configurava como uma das mais emblemáticas ferramentas de comunicação e de defesa da democracia e de solidariedade a Lula, trazendo todos os dias notícias da vigília Lula Livre e de fatos políticos que marcavam a história do Brasil.
Bate forte a esperança de um povo que quer o seu direito, todo respeito e eu só lhe tenho amor.
Com o passar do tempo, a continuidade de Lula no cárcere, mesmo com a falta de provas no processo, e o Supremo negando os pedidos de habeas corpus, mesmo com o passar do tempo, a resistência foi tomando um caráter permanente e se transformando de acampamento em vigília, um espaço contínuo de luta. E um dos exemplos de luta da vigília, mas também de completa falta de respeito aos direitos civis do ex-presidente Lula, foi no dia 8 de julho de 2018.
Olá, boa tarde. O alvará de soltura do ex-presidente Lula acaba de chegar à sede da Polícia Federal em Curitiba, onde ele está preso desde 7 de abril. A decisão de libertar o ex-presidente foi do desembargador plantonista do TRF4, Rogério Fraveto.
Em meio ao clima de Copa do Mundo que tomava conta do país com o desempenho da seleção brasileira no Mundial da Rússia, o clima de expectativa também tomava conta dos apoiadores do ex-presidente. Isso porque o desembargador Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, decidia conceder liberdade ao ex-presidente Lula naquele dia 8. O despacho determinava a suspensão da execução provisória da pena e a liberdade de Lula com as seguintes palavras: cumpra-se em regime de urgência nesta data mediante apresentação do alvará de soltura ou desta ordem a qualquer autoridade policial presente na sede da carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde se encontra recluso o paciente. A expectativa e a emoção tomava conta dos participantes da vigília Lula Livre, que se encontravam em frente à Polícia Federal para aguardar a saída de Lula. Contudo, logo após a decisão de Favreto, entrava em campo o juiz Sérgio Moro, que estava de férias em Portugal. Moro afirmava que o desembargador, um superior dele, não tinha competência para mandar soltar Lula. Posteriormente, o plantonista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região voltava a determinar que Lula fosse solto. O Ministério Público Federal, por sua vez, pedia reconsideração da decisão sobre o pedido de Favreto. Em seguida, o relator da Lava Jato, em segunda instância, João Pedro Gebran Neto, determinava que Lula deveria continuar preso. Indignado, o advogado de Lula, Vadir Damos, explicava a complexidade da situação.
Ficou demonstrado claramente que só há, nesse método Lava Jato, só há uma decisão possível, a decisão que condena. A decisão que absolve não é considerada. A voz da defesa não é ouvida. Ou condena o presidente Lula, ou absolver não vale.
O prende e solta de Lula era símbolo que parte do judiciário faria de tudo para que o líder petista continuasse preso, com as eleições de outubro batendo as portas.
Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Você ouviu a série especial Um Ano por Lula Livre, porque prenderam o maior líder popular do Brasil. Uma produção da Rádio Brasil de Fato, em parceria com a Frente Brasil Popular. Ouça a série completa no site radio.brasildefato.com.br.
Tire as construções da minha praia, não consigo respirar. As meninas de mini saia não conseguem.
Então vocês acompanharam o terceiro episódio chamado Vigília Lula Livre, o terceiro episódio desta série Um Ano por Lula Livre. Este rádio documentário tem a locução minha de Gabriel Carriconde, roteiro e produção de Franciele Petri e a edição da Rádio Brasil de Fato em São Paulo. A realização é da Rede Lula Livre em parceria com a Rádio Brasil de Fato e a Frente Brasil Popular. Na quinta-feira você ouve o quarto episódio da série Um Ano por Lula Livre. E a Rede Lula Livre vai ficando por aqui. Lembrando que tem várias emissoras que estão transmitindo os nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato, emissoras que compõem a Rede Lula Livre. A gente manda um abraço para a Rádio Espinhares de Patos, a M1400 kHz na Paraíba, Rádio do Trabalhador de Goiânia, Rádio Sampler Web de São Paulo, Rádio de Todos Nós, Imperatriz no Maranhão, as emissoras da Rede Soberania, a Rádio Brasil Atual 98 FM de São Paulo e mais de 15 emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, produção, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde, realização equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. Obrigado a você pela sua companhia e audiência. Voltamos amanhã às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Fique aí então com a música da Baiana System. Obrigado a você então, até amanhã e Lula Livre.
Faço figa pra essa vida tão sofrida, terminar bem sucedida. Luz do sol é minha amiga, luz da lua me instiga. Me diga você, me diga o que é que sara a tua ferida. Me diga você, me diga. Lugo, máquina de louco.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.